temática do dia.
Agora são 11 horas com 8 minutos, temperatura em 17 graus em Lagoa Vermelha. Nesta manhã de segunda-feira estamos começando aí a semana de trabalho. E nós vamos começar a semana trazendo para a pauta da nossa programação um assunto muito importante, muito legal, que foi noticiado aí já no final de semana aqui da nossa região. Nós vamos falar de um assunto que vem do município de Sananduva. O município de Sananduva foi oficialmente comprovada através de sanção da lei 16.279 de 2025 como a capital gaúcha dos voluntários. A cidade, que já era um símbolo da solidariedade no coração dos seus moradores, agora tem o seu espírito oficialmente reconhecido por todo o estado do Rio Grande do Sul. Como eu disse, a Lei 16.279 de 2025, de autoria do deputado estadual Paparico Bach, tornou Sananduva como a capital gaúcha dos grupos voluntários. E esse é um assunto interessante, importante, que valoriza a nossa região. E o deputado Paparico está conosco nessa manhã aqui no estúdio para nos trazer informações sobre esse fato, sobre esse momento, Paparico. É um prazer recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia aos amigos que acompanham esse programa, sempre de muita audiência aqui na Rádio Cacique. Nesse horário aqui, geralmente as mães, né, as mulheres estão em casa já arrumando almoço para a família.
Ah, com certeza.
Desejar um bom início de semana a todos e estou muito feliz de estar aqui para falar do nosso trabalho, né, e também para falar com a minha região sobre essa lei, né, a lei do voluntariado. Ela é uma lei que foi construída já, está tramitando na Assembleia já há mais de 2 anos, e nós conseguimos aprová-la já por unanimidade nas comissões. Foi uma demanda aí do Braulio Picoloto, da cidade de Sananduva, e a partir do Braulio se somaram aí quase 100 entidades que fazem parte da força viva da comunidade de Sananduva, apoiando esta lei. Então, o Lions Club, Léo Club, Rotary Club, Rotaract, Rotary Club Vale do Inhandava, Casa da Amizade, CTG 12 Braças, o Bombeiros Voluntários, Associação dos Pais e Amigos da Nossa Pai, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, também o Júnior Internacional, Grupo de Escoteiros, Fênix de Sananduva, o Instituto AIOU, o Círculo Trentino, Coral, A Voz do Vale e tantos outros. Então, a partir da lei, Sananduva está configurando agora como capital estadual do voluntariado. Estamos organizando junto com o Braulio, com o prefeito municipal Clayton, o nosso vice Tiago, que eu quero aproveitar para mandar um abraço para Sananduva, nosso prefeito, nosso vice, nossa comunidade de Sananduva. Estamos trabalhando a possibilidade de nós fazermos um grande jantar de confraternização, onde o mandato entregará uma espécie de um diploma a todas as entidades que construíram esta marca. Vamos também, havendo esse jantar, vamos apresentar um layout de outdoors para colocar em Sananduva, né? Bem-vindos à capital do voluntariado. E em tempos de tanta dificuldade, né, Rudimar, o voluntariado ele faz a diferença na vida das pessoas. E Sananduva, ela tem a cara do voluntariado. Eu sou prova disso. Eu cheguei em Sananduva, tinha 13 anos. Meu pai me levou do interior de pai e filho para Sananduva. Eu trabalhei como garçom durante 4 anos na rodoviária. E eu percebi isso, que realmente Sananduva há um espírito de voluntarismo muito grande. Eu acho que Sananduva merece esse título. E nós queremos que o voluntariado ele não esteja apenas na lei. Nós queremos que ele continue se desenvolvendo, que os bons que fazem o voluntariado possam inspirar mais pessoas a poderem serem bons. Nós vivemos um mundo do isolamento, né? As redes sociais nos deram muitas coisas, mas tiraram outras coisas. E nós estamos vivendo um mundo da solidão, do isolamento. E o voluntariado ele permite que a gente saia desse mundo. E quando você se torna um voluntário, você vai para sentir aquilo que as comunidades precisam, né? São tantas demandas que as sociedades apresentam nos dias atuais, e somente o voluntariado ele pode ajudar a diminuir as dores, né? As angústias, as tristezas das pessoas através do voluntariado. Então, eu acho que Sananduva merece, estou muito feliz. Eu me elegi deputado estadual morando em Sananduva, tive meu primeiro emprego em Sananduva aos 13 anos, e quando me elegi deputado estadual, quando a região me elegeu deputado estadual, eu tinha voltado a morar em Sananduva depois de ter entregado o meu mandato de 8 anos em São João da Urtiga.
Deputado Paparico, a gente sabe que durante as enchentes, estamos completando agora 1 ano das enchentes, nós tivemos exemplos, inclusive Sananduva teve destaque com suas delegações que saíam com ônibus lotados de Sananduva para ajudar em outros municípios. Esse gesto fortaleceu a busca pelo título de capital gaúcha dos voluntários?
Com certeza. Por unanimidade, tramitou em 2 comissões do parlamento e nós tivemos sempre votos unânimes para a aprovação da lei do voluntariado para Sananduva. Então, tenho certeza que Sananduva merece. Queremos que Sananduva possa inspirar outras cidades do Rio Grande do Sul e do nosso Brasil. Mais uma vez dizendo, nós precisamos muito do voluntariado, em tempos de tantas dificuldades, só os voluntários podem ajudar a nós diminuirmos as diferenças, as dores, fazer com que as pessoas vivam melhor, e Sananduva passa a ser oficialmente agora a capital do voluntariado, e nós queremos que isso seja uma fonte de inspiração para tantas e tantas pessoas que estão acompanhando essa entrevista e também para as pessoas que vão ver a nossa entrevista nas redes sociais, que possamos irradiar para todo o Rio Grande do Sul e para o nosso Brasil também.
Lagoa Vermelha é a capital nacional do churrasco. Agora Sananduva, capital gaúcha dos grupos voluntariados. Como é que tramita um processo para que se torne uma lei e que esse título passe a valer para um município, para uma situação, enfim, Paparico?
Lagoa Vermelha também é a capital estadual da chula.
Também.
Foi uma lei que nós aprovamos na legislatura passada. Eu quero aqui mandar um abraço para Marli Schenato, que eu estou lembrando dela, mas tinham outras pessoas junto com a Marli. Em nome da Marli, eu quero abraçar todos os homens e mulheres que se somaram, que construíram uma lei bem consistente, e que também, eu acho que Lagoa Vermelha, nós mereceríamos aqui uns outdoors, né? Vamos, quem sabe, trabalhar com a comunidade para colocar capital estadual da chula, né? A chula, ela, sempre que você vê a chula, você se emociona, né? Porque são passos, né? É uma organização mental do corpo, né? Com a mente, que fazem a diferença na cultura do estado do Rio Grande do Sul. O Paixão Cortes, né? Que é um dos grandes incentivadores e criadores da cultura gaúcha, recolheu nesta região os passos da chula. Então, quem está me acompanhando aqui em Lagoa Vermelha, fica como sugestão, quem sabe nós nos reunirmos, Marli Schenato, possivelmente você não está me ouvindo, mas vai ficar sabendo, vamos fazer uma reunião aí, Marli, com o grupo das chulas, para que a gente possa também, quem sabe, colocar 2 outdoors aqui, bem-vindos à capital da chula, capital estadual da chula, que é Lagoa Vermelha.
Demora muito a tramitação de um processo, de um projeto, até que ele se transforme em lei, Paparico?
Demora. Agora, nessa legislatura, mudou-se um pouco o trâmite no parlamento, mas sempre quando você ingressa com uma lei, você precisa dar constitucionalidade a ela, na CCJ, e depois você precisa passar em 1 ou 2 comissões. Então, você observa que são 2, 3 comissões que são necessárias para que ela possa ter validade jurídica e depois ser sancionada, como foi o caso agora do parlamento ter feito a lei, quer seja da chula, que é aqui em Lagoa Vermelha, quer seja do voluntariado em Sananduva. Você aprova no parlamento e depois você vai para a sanção do governador.
E esses grupos voluntários que atuam em Sananduva são nos mais diversos segmentos, Paparico?
Então, eu comecei a ler aqui, depois parei porque são muitos. Nós temos quase 100 grupos. Sananduva tem quase 100 grupos de voluntários. Uhum. E eles permanecem ativos, né? Todos eles dentro das suas atribuições, fazendo o seu papel, né? Cada um na sua área. Mas eles são grupos ativos que fazem a diferença em Sananduva.
Que coisa boa. O que isso pode implicar de benefícios para o município e para a região, esse título de capital gaúcha dos grupos voluntários que é Sananduva a partir de agora?
Nós sempre temos a impressão de que uma boa ação ela precisa de dinheiro, né? Ah, você ajudou Sananduva com recursos, que é o que a gente faz. Mas não é só o dinheiro que move as pessoas. E não é só o dinheiro que gera o bem-estar em uma comunidade. Então, a grandiosidade de uma lei como essa não dá para você mensurar economicamente quanto ela representa, porque ela é muito grande. Então, o objetivo dessa lei é nós conversarmos, dialogarmos diretamente com as pessoas, com o corpo, com a alma, com os sentimentos das comunidades. Eu acho, sinceramente, que é uma das leis mais importantes que Sananduva possa ter de hora em diante. Capital estadual do voluntariado é algo grandioso, ela tem profundidade, ela vai assim na essência do ser humano. O que é que vale mais para uma pessoa? São os valores, a vida de uma pessoa que muitas vezes é salva pelo voluntariado. Então essas coisas que não são mensuráveis, mas elas são valiosas, são grandes. Então acho que não tenho dúvidas que é uma lei grande, vai ter um marco, né? A Sananduva antes da capital estadual do voluntariado e a Sananduva depois do capital estadual do voluntariado.
Deputado Paparico, aproveitando a tua oportunidade, a gente sabe, acompanhando o teu trabalho, que você tem uma inserção grande quando o assunto é a APAE. O que nós podemos falar desse assunto voltado aqui para a nossa região, numa atenção que podemos dar para essas entidades tão importantes na vida das pessoas?
Bom, você consegue me ajudar com o nome do nosso presidente da APAE?
Chico nossa... Poleto.
O amigo Poleto, continua aí, hein, Poleto? Tá, já está aí patrimônio da nossa APAE e também a nossa coordenadora da APAE.
A Loiva.
A Loiva, mandar um abraço para o Poleto, para a Loiva e em nome deles abraçar todos os servidores, colaboradores da APAE e os pais, as mães, né, das crianças especiais. Quando nós, deputados estaduais, tivemos R$1 milhão para indicar para as comunidades, eu me lembro que a primeira ação minha foi colocar R$100 mil para a APAE Regional de Lagoa Vermelha. Eu sei que o pessoal utilizou muito bem esse recurso. Falar das APAEs é falar um pouco de mim, da minha família, da minha filha. E eu sei que a APAE aqui em Lagoa Vermelha ela é o porto seguro para muitas mães e muitos pais. Você sabe que um filho especial, quando nasce, o pai e a mãe só não vai mais ter o filho especial quando ele morre. Um filho especial é para o resto da vida.
É para a vida, né, Paparico?
Ele é para um dia inteiro, é para uma semana, é para um mês, é para um ano e para todo o tempo. E você sabe que muitos pais, muitas mães, quando tem um filho especial, a mãe geralmente tem que parar de trabalhar. Muitos casamentos se desfazem, né? Porque um filho especial ele muda toda a rotina da família. Muitos pais muitas vezes não conseguem compreender porque a mãe ela fica muito focada no filho. Muitas mães muitas vezes não conseguem suportar essa dor, acabam saindo do casamento, deixando o filho. Temos muitos casos desses. E quando a mãe ela leva, Rudimar, o seu filho na APAE, talvez sejam aquelas 3-4 horas que ela consegue ter um minuto... ter 3-4 horas de alívio. Então, a APAE ela é o porto seguro. As APAEs são os anjos da guarda das pessoas especiais. Nós precisamos incentivar mais a APAEs. Estamos trabalhando para criar a APAE Regional de São José do Ouro. Tivemos uma importante reunião há poucos dias lá. Estamos trabalhando para criar a APAE Regional de Campinas do Sul. Nós observamos que um pai e uma mãe que tem uma criança especial, muitas vezes, não tem como percorrer 50, 70 quilômetros com uma criança especial já entre você sair da casa, Rudimar, e levar até a van, depois embarca na van, depois da van você percorre 40, 50, 60 quilômetros, quer dizer, não dá. Então nós estamos trabalhando muito forte para criarmos APAEs menores em comunidades menores, que possa ter uma pequena APAE, mas que ela possa atender as demandas daquela comunidade, e APAEs regionais, por exemplo, São José do Ouro, que pode atender Tupanci do Sul, que pode atender parte de Santo Expedito, Baracão e Machadinho, que hoje todos precisam vir para Sananduva. Sananduva faz um trabalho espetacular, extraordinário, a professora Cloraci, mas é muito longe. Então nós estamos trabalhando para construir uma APAE regional em São José do Ouro, uma APAE regional em Campinas do Sul. Há pouco tempo nós criamos uma APAE regional em Ronda Alta, para que a gente possa diminuir o tamanho do sofrimento e que a gente possa atender melhor os especiais, especialmente os pais e as mães das crianças especiais.
Com certeza. Paparico, algum outro assunto que gostaria de destacar voltado aqui para a nossa região e que tramita junto ao governo do estado, junto à Assembleia, que você tem acompanhado esse processo?
Bem, eu quero fazer um registro aqui do Viesgo, que é nosso vereador aqui de Lagoa Vermelha, em nome dele abraçar a Câmara Municipal de Vereadores, o Partido Liberal, está aqui a Sheila, e abraçar o nosso partido, enfim, as pessoas que fazem parte do governo, fazem um trabalho também extraordinário a favor de Lagoa Vermelha, e eu estou trabalhando muito forte agora com a questão dos pedágios, Ludimar, você sabe que...
Está repercutindo muito esse assunto, né?
Repercutindo muito, né? O Rio Grande do Sul, nós temos aí problemas de todas as ordens, os agricultores endividados, o comércio com muita dificuldade de manter suas portas abertas. Eu tive comércio 25 anos e quando virei prefeito de São João da Ortiga, fiquei conhecido no Brasil como prefeito de um secretário só, porque eu administrei São João da Ortiga como administrava a minha empresa. Mas a grande realidade hoje é que o pequeno comércio, a indústria, está com muita dificuldade em manter suas portas abertas, o produtor rural está com muita dívida, estamos trabalhando para que a gente consiga a securitização para pagamento em 20 anos. É um trabalho bastante longo e difícil para ser feito. Falei agora com o Tiago, que é um dos organizadores do Movimento dos Agricultores, para que a gente possa aliviar, para que os produtores possam ter 20 anos para pagar suas contas. Mas o pedágio ele é incidência de carga tributária, Rudimar. O Brasil é o país no mundo que tem o maior percentual de rodovias pedagiadas. O Brasil tem 9,2% das rodovias brasileiras que são entregues ao pedágio. O Brasil é o país do mundo que agora que vai entrar em vigor o IVA, vai ser o país, um dos países que tem a mais alta carga tributária do mundo. Então, quer dizer, nós temos uma alta carga tributária e nós temos o maior número de rodovias pedagiadas. Então, eu como deputado estadual, como um deputado dessa região, não consigo entender e sou contra os pedágios. Se você quer pedagiar, então você tem que, então não cobra mais de IPVA. Tudo bom, Rudy? Vamos pedagiar, mas não cobra o IPVA das pessoas. O governo ele quer fazer o quê? O governo ele quer aumentar o custo de vida das pessoas, mas não quer diminuir nada. Então, eu sou contra os pedágios. Sabemos que as rodovias, lamentavelmente, nem todas conseguem estar em boas condições sem pedágio. Agora, eu não concordo, Rudimar, e a minha posição como deputado estadual, que o governo queira colocar mais um custo sobre a vida das pessoas, porque o pedágio ele vai aumentar o preço da comida no supermercado. A mulher que está em casa fazendo a comida agora, cada vez que tem mais uma praça de pedágio, vai aumentar o preço da comida lá no supermercado. Então, eu sou contra. O Rio Grande do Sul, eu vou dar aqui alguns dados que são as pessoas que acompanham esse programa, é importante saber. A China é o segundo país no mundo que tem o segundo maior percentual de rodovias pedagiadas, é 3,6. Você sabe qual é a carga tributária da China? 17%. O Brasil, 33%. A China, 17%. As rodovias da China têm 3,6 o seu percentual pedagiado. O Brasil, 9,2. O custo logístico, o que é o custo logístico? Você produz o celular aqui em Lagoa Vermelha, mas para você vender o celular você tem que transportar ele para São Paulo, para outros lugares. A Europa consome 8% do seu PIB para transportar aquilo que é produzido. Os Estados Unidos consomem, a Europa é 6%, os Estados Unidos consomem 8% para produzir aquilo que é, para transportar aquilo que é produzido. Sabe qual é o percentual do Brasil? 18,6%. Então, a Europa, 6%, Estados Unidos, 8%, e o Brasil consome 18%. 0,6% para transportar aquilo que é produzido. Agora eu vou dar o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul consome 21%, o custo logístico do Rio Grande do Sul, 21%. E a Serra Gaúcha, aqui, que é Nova Prata, Ipê, Caxias, Flores da Cunha, depois que colocaram o pedágio, nós temos aqui o mais alto custo logístico do mundo. 22,86%. Por isso que eu sou contra os pedágios. Nós ajudamos o governador Eduardo Leite a fazer a privatizações, ajudamos a fazer reformas de Estado, o governo economizou 33,7 bilhões de reais. Então nós queremos que o governo faça as rodovias com esses recursos e sem pedagiar. Então é uma pauta que me preocupa muito. O Rio Grande do Sul é um estado que tem o maior passivo previdenciário do Brasil, quer dizer, o aposentado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior custo para manter o aposentado no nosso estado. Então, nós temos o maior custo previdenciário do Brasil. Em 2027, Rudimar, o Rio Grande do Sul ele começa a morrer mais gaúcho do que vai nascer. Nós somos o estado com o maior número de idosos. O Rio Grande do Sul perdeu 800 mil gaúchos nos últimos 10 anos. 800 mil gaúchos foram embora do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos. O estado de Santa Catarina não tem nenhuma rodovia estadual pedagiada. Nenhuma rodovia estadual pedagiada. O estado de Santa Catarina cobra 2% de IPVA dos automóveis. E o Rio Grande do Sul cobra 3% de IPVA e tem essa barbaridade de rodovias pedagiadas. Então, eu sou um deputado estadual que me posiciono contra. Se o governo quer pedagiar, ele tem que... Bom, eu vou pedagiar porque o estado não tem condições de manter ou fazer estrada. Vamos tirar o IPVA. Agora não dá para você continuar cobrando tudo aquilo que se cobra do gaúcho e da gaúcha e ainda colocar o pedágio.
Mais o pedágio.
Quando você compra um automóvel, quem está acompanhando o programa, quando você vai na agência comprar um automóvel zero quilômetro, de 42% a 48% é imposto. Então, se o automóvel custa R$100 mil, 42% ou até podendo chegar até 48%, você paga de imposto. Quando você compra o automóvel, aí você tem que começar a pagar o IPVA. Aí, quando você passa no posto de combustível, você abastece. No combustível já tem o ICMS. Quando você quebrou o teu automóvel, que vai comprar uma peça, vai ter mais custo de ICMS. Quando você compra o pneu, tem mais custo de ICMS. Quer dizer, então não dá. O brasileiro é um povo muito pacífico. Nós temos que começar a nos revoltar com isso. Porque aqui, nos dias mais, nós não vamos mais... Quem trabalha não consegue mais. Hoje nós já trabalhamos quase 200 dias por ano para pagar imposto. Então, o pedágio no Rio Grande do Sul ele é muito ruim para a concorrência, muito ruim para quem tem indústria aqui. Por exemplo, uma indústria que produz na Serra Gaúcha hoje, ele tem que fazer conta. Bom, eu estou produzindo aqui na Serra Gaúcha, mas para mim, o custo meu é maior do que quem produz, por exemplo, em Santa Catarina. Então, você não consegue competir, Rudimar, com quem está produzindo, por exemplo, no estado de Santa Catarina. Eu vou dar outros dados aqui para as pessoas entenderem por que é que o deputado estadual Paparico Bach luta contra o aumento de impostos. A dona de casa que está acompanhando o programa, cada vez que você vai no supermercado, Rudimar, e você comprar dois frangos, quando você vai no supermercado e comprar duas galinhas, dois frangos, um frango é produzido no Rio Grande do Sul. E um frango, sabe onde que é produzido? No Paraná ou Santa Catarina. Quando você vai no supermercado e comprar 2 quilos de carne de porco, Rudimar, 1 quilo é produzido no Rio Grande do Sul, 1 quilo vem do Paraná e Santa Catarina. Por quê? Eles conseguem produzir mais barato
do que aqui.
E transporta para cá e vende mais barato do que aqui. Então, as pessoas estão me acompanhando, quem segue nas redes sociais, @paparicobac, aqui tem muito material sobre aquilo que eu defendo. Então, a minha preocupação não é contra o governador, não é contra a pessoa do governo, é contra o modelo de gestão que o governo está implementando. Ele está inviabilizando o Rio Grande do Sul. Então, esse é o tema que eu trago aqui hoje. Falamos sobre Sananduva, capital do voluntariado, Lagoa Vermelha, capital da Chula, e eu também fico feliz em poder ter falado um pouco sobre essa questão dos pedágios que nos preocupa muito. Quem sai de Lagoa Vermelha, faz o caminho de IP e Antônio Prado e vai até Porto Alegre, já sabe quanto é que
quanto tá pagando. Quanto custa, verdade. Obrigado, Paparico. Bom retorno.
Boa semana a todos e conte com o deputado Paparico Bach, o amigo Paparico em Porto Alegre e na nossa região também.
Muito bem, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso temática por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Um espaço com a maior variedade de...